Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião e, nesta segunda parte, digamos assim, a dar as boas-vindas ao Dr. Jorge Vemans, que é o provedor do telespectador da RTP e que, de acordo com o nosso regimento, temos a audição para a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano de 2017. Portanto, seja muito bem-vindo, é a primeira vez, como provedor do telespectador da RTP que vem à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. É um gosto recebê-lo, haverá mais certamente oportunidades para nos reencontrarmos. E precisamente porque é a primeira vez, dar-lhe conta de que a grelha de tempos para esta audição é que dispõe de 10 minutos para a apresentação do plano de atividade e daquilo que muito bem entender dizer. Depois haverá, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para fazer perguntas e comentários e depois dispõe de mais 10 minutos também para a intervenção final, para apresentar conclusões e responder às perguntas dos deputados. Portanto, vamos dar início, ainda que um pouco antes da hora marcada, e agradeço-lhe ter chegado mais cedo e também com alguns deputados que estão ausentes, mas estão a funcionar todas as comissões, com várias audições de membros do Governo, audições de outras entidades, debates de relatórios em que, sobretudo os grupos parlamentares, com menor número de deputados, têm muita dificuldade de assegurar a presença em todas as comissões a funcionar em simultâneo. Portanto, tem a palavra para dizer de sua justiça por mais ou menos 10 minutos.
Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Começo por pedir desculpa pelo atraso com que vos enviei o relatório de atividades em relação a 2017 e ainda pelo facto de ter descoberto, depois do envio do relatório, três malditas grelhas que ainda estão, portanto farei por mim em contacto com o Secretariado para enviar uma versão final e corrigida dessas gralhas. Pretendo ser bastante rápido e depois podemos talvez aproveitar nesta apresentação inicial, enfim, deixar algum tempo, não ocupar os 10 minutos. Queria chamar-vos a atenção para alguns aspectos que, do meu posto de observação, que é o posto de observação enquanto provedor, que me parecem pertinentes face ao serviço público de televisão. É sempre difícil para um provedor deixar o âmbito das questões mais diretas, mais focadas, daquilo que realmente aconteceu e que foi para o ar, e portanto dos aspectos, entre aspas, mais comezinhos, mas que são esses de que basicamente os telespectadores se queixam, e são esses assuntos, portanto, de uma dimensão mais pequena que eu habitualmente trato, e dizia, é difícil deixar de nos situar nesses aspectos mais concretos para vos poder transmitir algumas preocupações mais genéricas. Tentando fazê-lo, eu acho que há uma primeira questão que vem muito na minha correspondência com os telespectadores, que tem a ver fundamentalmente com a questão que podíamos intitular a diversidade da oferta da RTP. Diversidade de géneros, de produtos, de origens dos próprios produtos e de como esta diversidade é, portanto, um modo de fugir a algo monotemático e monoconteúdo, como sejam aquilo que estamos habituados em outros serviços televisivos, como os serviços privados de acesso livre, em que a telenovela ocupa grande parte da grelha. Não é o caso da RTP, contudo, fugir a esta proposta, oferta monotemática, seja em termos do género televisivo, seja em termos do assunto, nomeadamente os futebols, que é também uma questão que se coloca frequentemente. Há aqui uma tensão evidente entre aquilo que é o serviço público de televisão, que tem que ser diverso, e que creio que a RTP, apesar de tudo, consegue ter uma oferta distintiva e consegue, mais ou menos, tirando alguns picos em que se dedica um pouco demais ao futebol, tem, apesar de tudo, conseguido garantir esta característica de uma oferta diversa. Outra área que me tem preocupado bastante e sobre a qual tenho interagido com os telespectadores diz respeito à distinção de perfis entre os diversos canais, nomeadamente entre a RTP1 e a RTP3. Desde que a RTP3 é passível de ser vista por acesso livre por parte de todo o público, o facto de, por vezes, ter exatamente a mesma oferta de informação ou de programas que tem a RTP1, conduz à pergunta justa de, então, para que ter dois canais? Se eu tenho acesso, enfim, estou a presença da RTP3 na TDT, em acesso livre, não se traduziu para os telespectadores, para o público em geral, numa permanente diversidade de oferta. Não é justo dizer que, enfim, que não há longas horas de programação em que o serviço da RTP1, o conteúdo da RTP1 e o conteúdo da RTP3 são diferentes, mas há, de facto, ainda, do meu ponto de vista, e sobretudo do ponto de vista dos telespectadores, demasiada sobreposição. Deste ponto de vista da definição de perfis, da oferta diferenciada entre canais, acresce ainda que, ali num limbo, mas que penso que tem a ver com o provedor, o provedor do telespectador, existe neste momento uma oferta, que é a oferta da RTP Play, que tem vindo a ser cada vez mais importante, não tanto pela audiência que tem, mas pela qualidade dos telespectadores que usam. Desse ponto de vista, a minha interação com os telespectadores é cada vez maior no que diz respeito à RTP Play, que tem também uma oferta própria, não é uma criação inesgotável de programas, mas tem, de facto, oferecido alguma ficção, sobretudo, produzida diretamente para a RTP Play, portanto, que não é vista através dos canais ditos tradicionais da RTP. Tudo isto, estas questões de diferenciação de canais e de novidade de alguns canais, têm por trás conduzem-nos com frequência à questão dos fundos disponíveis para a RTP, na medida em que hoje em dia, como sabem, a RTP dispõe de menos fundos, de menos recursos financeiros e tem mais canais, nomeadamente tem a RTP Play, que anteriormente não tinha. Finalmente, além destas questões mais estruturais, há uma questão que é transversal e que é muito presente, que diz respeito à língua portuguesa. A língua portuguesa é, por um lado, muito usada na RTP, como é bom de ver, isto para vos dizer que há dezenas de milhares de palavras que são ditas e que são escritas, e nem todas revelam um bom uso da língua portuguesa. E os telespectadores dão conta disso. E eu também. E, portanto, isto é um problema, quer nas legendagens, quer nos stickers, quer, enfim, naquilo que é falado, surgem-nos por todo lado problemas a este nível. Creio que há uma boa vontade por parte dos diretores e, portanto, isto toca desde os responsáveis pela legendagem às pessoas da área da informação, da programação, etc., aos apresentadores, aos jornalistas, portanto, é mesmo transversal. Não fazendo comparações com outras estações que eu não analiso deste ponto de vista, Acho que a RTP, no mínimo, diria que neste campo tem um caminho a fazer em relação a ser mais exigente e a melhorar a sua relação com a língua portuguesa. Duas notas finais para dois canais de que me chegam também alguma questão mais genérica. RTP Internacional e RTP 2. RTP Internacional, que é um veículo muito importante, é um canal muito importante. As pessoas que me escrevem não são muitas, como podem ver aí pelo relatório, mas a sua relação com a RTP Internacional é muito próxima e muito emotiva, e creio que a RTP Internacional mereceria um cuidado mais atento, uma maior capacidade de produção própria, que tem muito pouca, e de uma tentativa mais esforçada para ser aquilo que creio que a RTP1, nomeadamente, consegue em Portugal, ser fator de coesão nacional. De facto, não sei se em relação à diáspora portuguesa a RTP Internacional consegue esse desidrato. Temo que não. Finalmente, uma palavra em relação à RTP2, que é o canal mais elogiado por quem me escreve, mas que atravessa neste momento uma fase difícil em termos de afirmação da sua relação com o público, nomeadamente daquela relação que é medida pelas audiências. E já falei demais, quero-me desculpar.
Muito obrigada. Não, ainda podia ter falado mais uns segundos, mas acho que foi muito claro e que foi uma exposição bem estruturada e que as pessoas, as senhoras e os senhores deputados, certamente agradecem essa clareza e a sua capacidade de síntese, de ter falado, tocado os pontos essenciais. Não me compete a mim estar agora a comentar, mas gostaria apenas de dizer que fico muito feliz pelo facto de quer os telespectadores, quer o provedor do telespectador, estar muito atento ao bom uso da língua portuguesa na RTP e criticando, obviamente, uns e outros, criticando o mau uso e, portanto, procurando ser mais exigentes. Acho que a RTP tem, para prestar um bom serviço público, também tem de fazer um bom uso da nossa língua materna. Dito isto, tem a palavra a senhora deputada Susana Lamas, do PSD, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Provedor do Telespectador e de agradecer o seu relatório, que está bem elaborado, que espalha o seu trabalho, um trabalho diário, rigoroso e multifacetado. Apesar da escassez de meios humanos e de espaço exíguo, aí também faz referência. Por outro lado, também aproveitava para felicitar a televisão pública. Diz no seu relatório bem que 2017 foi um ano memorável para a RTP, estamos a comemorar os 60 anos, ganhou pela primeira vez o Festival da Canção e temos acesso livre, inclusão de dois canais de acesso livre, RTP13 e RTP Memória, na TDT. E agora, centrando-me um bocadinho mais no seu relatório, designadamente na página 11, onde refere, e cito: em conjunto com o provedor do ouvinte, João Paulo Guerra, divulguei uma recomendação dirigida a todos os intervenientes do mundo do futebol, incentivando uma prática de debate mais concordata e civilizada. Acolhida por comentadores vários e ignorada por muitos dirigentes e responsáveis, a recomendação obteve seguramente eco no perímetro da RTP. Dado que se trata de um tema que é da maior importância, designadamente aqui mesmo na Assembleia da República, e esta comissão irá realizar uma conferência cujo tema é a violência no desporto, pedíamos-lhe que nos falasse um pouco do resultado dessas suas recomendações. E também gostaríamos de ter a sua opinião relativamente ao que o Serviço Público da Televisão faz pelo desporto. Ainda nessa mesma página do relatório, também refere, e agora voltando para o tema que ainda há pouco falou, que formulei a atenção de vários diretores, algumas recomendações quando há correção do mau uso da língua portuguesa, é a necessária formulação dos profissionais da RTP na área do jornalismo, do entretenimento, do teletexto, da tradução e da legendagem. Pergunto-lhe se considera que existe de facto abertura por parte das direções da RTP para atender a estas suas recomendações e no caso concreto, quer no caso concreto do mau uso da língua portuguesa e à necessária formação dos profissionais da RTP e também relativamente a outras recomendações que tenha feito ao longo do ano. Já aqui afirmou que a RTP tem um longo caminho a fazer, mas gostaríamos de saber se de facto há abertura para percorrer esse caminho, digamos assim. Também ainda, em relação ao relatório, na página 18, faz referência que o ano de 2017 registou, há um registro de uma diminuição da percentagem relativamente às críticas, uma diminuição também das queixas e, por outro lado, um ligeiro aumento das mensagens de satisfação e também um ligeiro aumento das sugestões. Gostaríamos também de saber se considera, qual é que considera que ser a razão que motiva estes resultados. Também a página 58 há a referência de que a medição das audiências registra uma constante. Os programas mais vistos pelos que têm entre os 4 e os 14 anos não são os programas infantil-juvenis, são outros, os de grande audiência entre jovens e adultos. Qual é que será a explicação que encontra para este facto? Também ainda na página 43, quando faz referência que muitos telespectadores acham que a sua televisão é pouco transparente, gostaríamos também de ter um comentário seu. E por último, gostaríamos também de saber a sua opinião relativamente ao contributo da RTP para o avanço dos mídia e do audiovisual portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Provedor, do telespectador, Dr. Jorge Bemans. Eu começo por agradecer o relatório, que penso que é a primeira vez que cumpre aqui um ciclo que me parece interessante, que é o provedor ouve as queixas, os elogios, o que quer que seja, coloca-os também em programação no programa da Voz do Cidadão e, no fundo, depois sintetiza as suas grandes preocupações e os grandes, digamos assim, eventos do ano numa série de recomendações que envia à administração. E isso pareceu-me fruto também da experiência de provedor, que o Dr. Jorge Bermann já teve no público, e eu acho que este cumprimento do ciclo é importante. É a primeira vez que me suscitou num relatório esta ideia de que existem recomendações enviadas diretamente à administração depois de todos os processos analisados. E eu confesso que, inclusivamente, as questões, ou melhor, as recomendações que são enviadas à administração, penso que fazem parte também de uma percepção que nós, enquanto cidadãos, e eu também enquanto telespectadora, fui tendo ao longo de 2017. E, portanto, sinto uma grande simbiose, digamos assim, relativamente à sua perspectiva como telespectadora das coisas que de facto foram decorrendo. Tenho que lhe dizer também que assisti a alguns programas da Voz do Cidadão e senti uma alteração que me pareceu importante, porque me pareceu não só um programa de esclarecimento sobre alguns pontos, obviamente, que os espectadores foram colocando, mas senti-o mais próximo de um projeto de literacia mediática. E isso pareceu-me que era importante, porque acho que também faz parte dos objetivos, digamos assim, faz parte, obviamente, dos objetivos da RTP, da empresa RTP, mas também de um provedor. Pareceram-me que os programas a que eu assisti bastante claros nos propósitos e, de facto, com muita reflexividade, críticos, e portanto senti que íamos num bom caminho. Já falamos aqui das tendências que tinham abordado a questão do streaming, que me parece importante porque temos todos um bocadinho consciência de que as audições estão a diminuir relativamente aos canais em linha e que se calhar o streaming se pode estar aqui a tentar apropriar de um novo público, um público provavelmente mais jovem ou mais capacitado, digamos assim, nas redes sociais e, portanto, se calhar não há dados suficientes para isso, mas parece-me que pode ser interessante um novo espaço de abertura. O facto também de a RTP ter deixado de mimetizar os outros canais também parece óbvio. Não sei, essa é uma questão que lhe coloco e também já nos disse aqui que há se calhar mais elogios, calculo, o Sr. Provedor me poderá dizer, que se calhar estas alterações todas foram bem acolhidas, isto é, como é que um cidadão na sua, na relação que tem tido com eles, se considera que isto foi bem aceito. Há pouco falou de uma certa tensão, eu não percebi se a tensão se relacionava diretamente com estas alterações de grelha, não é? A RTP ainda tem esta capacidade de ser dos portugueses e, portanto, eu não sei até que ponto é que estas alterações, se foram bruscas ou demasiado bruscas nesse sentido, se teriam criado aqui, digamos assim, engulhos na sua relação direta com o espectador. Nestas recomendações que nos fala, já falamos aqui da questão do mau uso da língua portuguesa, a necessidade de formar os profissionais da RTP, isto é recorrente, portanto isto já é, de facto, já vem nos outros relatórios do provedor, mas os relatórios que sucessivamente foram sendo entregues, eu pergunto-lhe se sentiu de facto, quer dizer, se a sua recomendação teve consequências, porque me parece que é necessário, após estes anos em que começamos aqui a falar sobre os relatórios insistentemente, se de facto existe alguma abertura clara da parte da administração em estabelecer formações com os seus jornalistas, com os seus técnicos. Tenho que lhe dizer, concordo integralmente com a cobertura em relação aos incêndios do ano passado. E preocupa-me, de facto, que o ano passado, já passei? É que eu estou
já óculos. Passou, já passou.
Ah, eu peço desculpa. Então, já agora, vou-lhe só fazer um elogio, vai-me desculpar, mas é assim, que tem a ver com um canal que dedicou à questão da igualdade de género. Fez esse programa, eu assisti ao programa, portanto, vi-o integralmente, é um programa muito interessante, vem no seguimento a questão da literacia que todos nós devemos ter sobre os dados existentes. Agora, não fez nenhuma recomendação, e eu acho que a RTP sofre desse problema de falta de participação das mulheres nos programas noticiosos, nos debates, enquanto especialistas mulheres muito, de facto não aparecem.
Muito obrigada.
Peço desculpa.
Não muito obrigada, muito obrigada. Deputada. Há pouco também quero dizer à Sra. Deputada Susana Lambas que nos esquecemos aqui de pôr a contar e, portanto, também não é só por causa dos equilíbrios do tempo de palavra entre as diferentes representantes dos grupos parlamentares. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Provedor do Telespectador, Dr. Jorge Femens, e felicitá-lo também pelo relatório, que me parece suficientemente detalhado e rigoroso, apesar de ter sido feito com óbvia falta de meios, segundo as suas próprias palavras no documento. Congratular-me de alguma forma por alguns desses meios, dessas faltas terem sido superidas, e dizer-lhe apenas e muito rapidamente duas ou três questões que o relatório me suscita. Em primeiro lugar, nas suas observações iniciais e naquilo que diz respeito àquilo que caracterizam os nossos tempos, eu assino por baixo, quer dizer, o parlamentar do Bloco de Esquerda não tem nenhuma dificuldade em subscrever aquele tipo de considerações. São realmente questões do nosso tempo. E depois dizer-lhe que as questões relacionadas com a língua portuguesa, sem o melhor acolhimento da nossa parte, na verdade temos 250 milhões de falantes, o relatório aliás vem redigido segundo o acordo ortográfico de 1990, eu peço desculpa, não estava previsto. Portanto, a questão da língua portuguesa, obviamente que nos merece também a melhor atenção. E depois queria entrar propriamente nas coisas, enfim, de fundo, e começava pelas queixas. Como habitualmente, as touradas vêm à cabeça. Eu bem sei que as touradas, eventualmente, até podem ser consideradas uma arte, quiçá um bailado, mas, de qualquer maneira, eu gostava de perceber como é que o Sr. Provedor equaciona esta questão. E eu não lhe faço um juízo prévio sobre isto. Eu estou a fazer-lhe uma questão concreta, porque esta é uma questão recorrente que, ao longo do tempo, não é? Naquilo que diz respeito a relatórios, é reincide. Isto acontece sistematicamente. Gostava de conhecer a sua opinião sobre esta matéria e qual é o tipo de atitude que tem tomado em relação a ela. Depois, dizer-lhe que constato que apenas 17% das mensagens vêm de países lusófonos, o que me parece um número francamente, enfim, que nos causa deprimente, porque vê-se que realmente constata-se que o contacto da RTP com esses países de língua oficial portuguesa parece que não tem, digamos assim, a eficácia que eventualmente poderia ter. Gostava de perceber se tem uma explicação para isso, tanto mais que nos disse que, por exemplo, na RTPI, lhe suscitam algumas dúvidas da forma como esse canal está organizado. Aliás, queria lembrar-lhe, e não é preciso fazê-lo, que a RTP são 7 canais de televisão. O seu relatório falamos sempre basicamente de 2 depois de um terceiro, que é a RTP3, e fala de uma coisa que me parece muito positiva, que é a TDT. Parece-me que é extremamente positiva, que é um dos factos realmente a relevar. Mas esta RTP3, realmente, do meu ponto de vista, é muito repetitiva em relação ao Canal 1, designadamente naquilo que diz respeito às notícias. Pergunta: parece-lhe que esta RTP deveria ser redesenhada, por forma a cumprir uma outra tarefa e cumprir no âmbito da RTP? Depois, fala também no futebol. Bem, eu quase que diria que até parece que a RTP tem um diretório de futebol. A presença de futebol é de tal forma marcante naquilo que diz respeito ao canal de notícias que pergunta se o serviço público tem necessidade de ter aquela presença. Eu bem sei que os comentários do futebol na RTP, apesar de tudo, enfim, têm outro equilíbrio que não se encontram nos privados. Há uma diferença. Ainda assim, o peso do futebol... Nós temos que equacionar, se compararmos o peso de futebol com aquilo que acontece, por exemplo, na área cultural, é uma diferença abissal. E deveríamos, eventualmente, penso eu, refletir sobre esta matéria. Finalmente, só para citar uma omissão do relatório, ou apenas uma passagem, quer dizer, a RTP e a RTP Madeira, Açores e Madeira, são muito importantes, e realmente o relatório é relativamente omisso em relação a essas matérias. Ora, em termos de coesão, estes centros regionais são fundamentais. Também saber a sua opinião sobre esta matéria. Sr. Presidente, peço-lhe só tolerância de 30 segundos para fazer uma última pergunta, que é a seguinte. As suas recomendações encontram eco da parte do Conselho de Administração e elas são suscetíveis, a eficácia dessas recomendações são suscetíveis de ser verificadas naquilo que diz respeito a alterações na programação? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Professor, agradecer-lhe o relatório. Não nos surpreende com imensa qualidade, e dizer ao Sr. Provedor que nós também tínhamos já identificado as críticas que fazia à simultaneidade de programação da RTP1 e da RTP3, essa questão também já aqui lhe foi levantada, e a primeira questão que eu gostava de fazer, Sr. Provedor, tem a ver precisamente com a disponibilização da RTP3 em canais de satélite e cabo internacionais, e gostava de lhe perguntar se tem tido algum feedback dessa disponibilização, se tem sido considerada positiva ou se, pelo contrário, não tem nenhuma resposta, nenhum feedback neste sentido. Depois gostava também de lhe perguntar sobre a falta de investimento na área técnica em relação à RTP. É um problema que nos tem sido frequentemente relatado por várias instâncias e gostava de lhe perguntar se tem tomado conhecimento deste problema e se tem conhecimento, por outro lado, se há alguma solução à vista ou algum investimento que conheça e que nós ainda não conhecemos nesse domínio. Depois, gostava também de lhe falar sobre a ficção. A RTP tem apostado nas séries portuguesas, não é de agora, a RTP sempre teve algumas séries portuguesas, mas tem conseguido, enfim, a aposta da RTP tem sido no sentido de elas terem mais qualidade no guionismo, na fotografia, na direção de atores. Eu gostava de lhe perguntar se sente que, de facto, há aqui uma curva ascendente de aprendizagem ou se, pelo contrário, entende que neste domínio ainda há muito a fazer e a ficção da RTP ainda não tem a qualidade que devia ter para ser exibida naquele canal. Depois também gostava de lhe falar sobre os incêndios de Pedrógão. O Sr. Provedor fez um programa relativamente a esta questão, explicando que a RTP não tinha funcionado exatamente bem nos incêndios de Pedrógão, e é um facto, a RTP ficou largas horas sem noticiar a questão, mais de 5 horas, salvo erro, sem qualquer regresso ao local, pelo menos. E eu gostava de lhe perguntar, neste sentido, era se o Sr. Provedor considera que, após este programa do Sr. Provedor, em outubro, na catástrofe de outubro, a cobertura foi já melhor, se levou em consideração aquilo que o Sr. Provedor identificou e se estas questões foram já tratadas de uma forma mais satisfatória nessa altura. Mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar, Sr. Provedor, se nós sabemos que a RTP tem já um código de conduta e de ética, mas tem-se falado também na existência ou na elaboração de um manual de estilo. Eu gostava de lhe perguntar se tem conhecimento, se ele existe, e se, por outro lado, considera que é de facto importante a existência de um manual de estilo para a RTP, tendo em conta até as questões da língua portuguesa, e que a RTP deve ser o veículo prioritário, se quiser, na boa mensagem, na boa difusão da nossa língua. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Provedor para as respostas e comentários finais, gostaria de dizer duas coisas. Aliás, uma delas já foi aqui referida pela Sra. Deputada Susana Lamas, é que nós vamos ter, muito brevemente, no dia 3 de abril, um grande debate sobre a violência no desporto, essa ideia surgiu na sequência da vinda cá do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que falou de casos concretos de violência verbal e mesmo factual. E vamos envolver os principais órgãos de comunicação social que têm, ou seja, os três canais de televisão em sinal aberto. Vamos também convidar o Poder Judicial, o Poder Policial, Sindicato de Jornalistas, ERC, e, obviamente, os representantes dos clubes, da Federação, da Liga, enfim. Portanto, envolver os diferentes atores intervenientes em todo este grande problema que é a violência no futebol, e que tem uma palavra a dizer sobre isso. E, portanto, também presumo que os diferentes telespectadores façam chegar ao provedor, aliás, também dá conta disso no seu relatório, também as suas preocupações. Não tem a ver com, não vem no relatório, porque não diz respeito a 2017, mas diz respeito a 2018. E estou muito à vontade para referir isso, porque tem a ver com um partido que não é o meu, senão não falaria do assunto. Mas eu não vi, mas houve quem me tivesse chamado a atenção com indignação que a RTP tivesse preterido um líder partidário recém-eleito a um líder de um clube. Estou a falar concretamente do recém-eleito líder do PSD e em relação ao líder de um clube, ou seja, deixar, em vez de interromperam a intervenção num congresso partidário para passarem para dar a palavra, não é antiga, é de agora, é deste ano. É deste ano. Estou a falar disto. É, portanto, provavelmente haverá no próximo ano, teremos de aguardar pelo relatório do próximo ano para que isso venha referido e para que, mas acho que deve ser chamada a atenção de que não é aceitável que a IRTP, que tem a obrigação de prestar um serviço público, cometa essas falhas, para não lhe chamar, não usar outro qualificativo. E, dito isto, então, tem a palavra para responder às senhoras e aos senhores deputados e dizer, muito bem entender.
Muito obrigado pelo conjunto de questões que não tenho possibilidade de responder de forma sistemática. Elas, de alguma forma, estão mais ou menos presentes nas minhas preocupações. Agradeço todas. Começaria por dizer o seguinte, mais pontualmente, RTP Madeira e RTP Açores, de facto, por alguma razão, Os telespectadores daquelas regiões autónomas não sabem que existe o provedor. Isto um bocado uma blague. Tem quatro, enfim, aqui em termos das questões que vêm daí, são 0, qualquer coisa. Creio que dos Açores, ao longo de 2017, recebi menos de meia dúzia de mensagens, idem para a Madeira. Enfim. O produtor também não tem feito, o produtor do telespectador não tem feito grande difusão do seu programa, para além do programa, não tenho outros, não quis ter outros meios porque o meu gabinete não estava a funcionar como eu queria. Hoje em dia penso que nós podemos estar mais presentes e ser mais proativos em relação aos telespectadores, dando-lhes conta de que existimos e, portanto, possivelmente atingindo também a Madeira e os Açores. A situação dos Spalopin ainda é pior do que disse, porque aqueles 17% são 17% entre todas as mensagens que me vêm do exterior, que me vêm de fora do país, portanto é realmente muito pouco. Não tenho quase nenhumas mensagens que me venham de África. Habitualmente as pessoas estão bastante contentes com a RTP África. As que me vêm têm essa carga, ao contrário da RTP Internacional, que são muito críticas. Portanto, a RTP África parece ser um canal que está de parabéns, serve o seu público, tem produção própria, é visto aqui por migrantes de África, mas também por portugueses aqui nascidos, que têm relação com a África, portanto, parece-me bastante bem. Os senhores deputados, de diversas formas, colocaram uma questão. Então, e as suas recomendações? Têm eficácia? Já por este meu silêncio percebem que tem uma eficácia relativa, o que é expectável. Só duas questões. É muito raro eu ter como interlocutor a administração. A administração não é a minha interlocutora. Apesar disso vir na letra de lei, mas não é a minha interlocutora. O meu interlocutor habitualmente é o diretor de informação ou o diretor de programas, como é natural. A administração, enfim, nestas questões, obviamente, das dificuldades dos telespectadores de contactarem com o RTP, é um instrumento que a administração é que tem, sobre o qual a administração tem direto controle. Por exemplo, sobre esse, a administração pediu-me para esperar um ano quase entre a denúncia, enfim, a recomendação que eu fiz e o lançamento de um novo concurso, que depois, infelizmente, foi, enfim, o concorrente que não ganhou interpôs, sob a decisão final, ainda interpôs recurso, de modo que, passado um ano, se falar para a RTP, corre o risco de pagar, de ir, portanto, para um 706, onde paga. Bem, mas, enfim, está em curso, fizeram melhor, eu também aceitei que a decisão, que a alteração não fosse instantânea. Isto no que diz respeito à administração. No que diz respeito às direções, eu diria que varia de caso para caso e varia de assunto, isto é, com uma mesma, por exemplo, língua portuguesa. A direção da RTP Memória, enfim, estou só a dar um exemplo também, não é? Direção da RTP Memória, direção de programas, para não falar de outros, ao nível da legendagem também, houve de facto uma nítida preocupação que eu não vi tão nítido na RTP, na Direção de Informação. Portanto, e o que é que o provedor faz então quando não vê as suas recomendações serem atendidas e serem respondidas como deve ser, ou como era expectável? O produtor faz o seguinte, tem a bomba atómica, que é o programa, não é verdade? O programa, de alguma forma, é uma maneira de contactar com o público diretamente, retoma a questão, diz que não está completamente, enfim, que as questões ainda não foram resolvidas, faz pressão desse ponto de vista, mas também é verdade que eu entendo assim, que a função do provedor não é uma função de que tenha ou que recorra a uma força legal para impor aquilo que é, enfim, o seu pensamento, o seu acolhimento das queixas dos telespectadores e, portanto, tem uma função muito diversa de outros organismos, nomeadamente da entidade reguladora para a comunicação social, da Assembleia da República, por coisa, e, portanto, não deve exorbitar as suas expectativas. É uma voz que deve procurar ser persuasiva, mas que tem, eu entendo que deve ser uma persuasão pedagógica. E, portanto, tenho evitado, salvo um ou outro caso, que são casos de caráter mais pontual e que envolvem comportamentos individuais, portanto, são casos que eu não trago a público, tirando esses, tenho evitado posições demasiado que me levem a becos sem saída no diálogo com as direções. Não sei se fui demasiado evasivo sobre esta questão, mas o meu entendimento do papel do provedor é que ele é útil ao telespectador, ao serviço público de televisão, a quem faz televisão, na medida em que for capaz de, mantendo alguma tensão, não quebrar definitivamente pontos. Enfim, outros terão outro entendimento do que está na lei. Eu acho que é mais ou menos isto que está na lei, tanto mais que existem outros órgãos a que as pessoas, nomeadamente, que se sintam postos em causa, na sua honra, etc., podem recorrer. Portanto, o resultado das recomendações, senhores deputados, não é matemático, não é automático, não é fantástico. Mas, como é, acho que vai existindo, e eu acho que na questão dos incêndios foi notória a atenção com que em outubro, nomeadamente a RTP3, seguiu, enfim, procurou não quebrar a linha informativa. As suas questões relativas à RTP1 e à RTP3, o que está aqui em causa é, de facto, construir dois fios de noticiário, que, do meu ponto de vista, não me parece, mas não me peçam para fazer, não me parece, nem essa a minha função, mas não me parece necessitar de recursos absolutamente extraordinários. O que quero eu dizer com isto, concretizando, tal como já concretizei com o diretor de informação e com quem é mais diretamente responsável na direção de informação pela RTP3. As mesmas equipes no terreno podem, entre aspas, produzir peças que dois pivôs colocados em dois canais diferentes tratam de maneira diferente, alinham de modo diferente e um estimula mais a reflexividade e a presença de outras pessoas em estúdio e o outro vai estando mais diretamente mais focado na atualização permanente da informação. Isto só para dar um exemplo e para ser concreto, não percebo porque é que das 6:30 às 10 da manhã a RTP3 é uma oferta igual, é a mesma que é RTP1. Não me parece sustentável por muito mais tempo. Acho que o Bom Dia é o programa que a RTP tem há muito tempo. Neste capítulo, há aqui um problema de base que nos levaria muito longe, que é, de facto, a RTP1 tem, pela sua tradição, tem um perfil muito mais informativo do que as televisões generalistas privadas, como é óbvio, porque sempre teve que acompanhar a realidade muito mais de perto enquanto foi o canal público em aberto, o único, e, portanto, tudo isso demora algum tempo a ser repensado. Creio que o prós e contras está na RTP1, porquê? Por hábito, por tradição, por embalagem, faz sentido, do meu ponto de vista. Há um canal de informação, um grande debate informativo, onde é que deve estar na RTP3 e a RTP1 ter uma oferta naquela noite um pouco diferente. Há aqui seguramente questões que têm a ver com financiamento, mas que têm também a ver com vontade de fazer e com imaginação na condução dos canais. Tenho que escolher entre as diversas coisas que seria interessante abordar. RTP pouco transparente. Senhor deputado, o que eu vejo nos mails que recebo é frequentemente por um lado, já há menos do que os meus antecessores mails que se referem a programas de outros canais televisivos, porque isso era uma tradição, não é? Como a televisão era a RTP, toda a gente escrevia para o produtor da RTP, queixando-se do que passava na SIC e na TV. Isso hoje acontece menos, mas ainda me perguntam e questionam sobre assuntos que são, que denotam uma baixíssima literacia do que é este fenómeno da televisão. Eu acho que, desse ponto de vista, a nossa escola, não vale a pena culpar a escola tudo, mas que a nossa escola ainda faz pouco, mas já faz mais do que as famílias, acho eu. Mas, enfim, há toda uma... As pessoas não percebem porque, mesmo as questões do humor, o humor, que é uma linguagem seguramente difícil, mas que para nós todos, suponho, é fácil de perceber os diferentes registros e até onde é que um humorista pode ir ou não pode, as pessoas têm dificuldade de reconhecer cada género. Portanto, é desse ponto de vista que penso que sou levado também já por opção, mas ainda mais por ser confirmado pelos mails dos telespectadores, sou levado a ter uma atenção que é às vezes menos, no meu programa concretamente, que por vezes pode ser menos interessante para quem está mais dentro do fenómeno televisivo. Há muita gente que eventualmente acha que não, enfim, que o programa é talvez muito básico, mas as pessoas que de facto me contactam põem questões de veras básicas sobre televisão. No que tem muito interesse é que as pessoas que me falam são fundamentalmente pessoas que acham que a RTP é a sua. Isso é muito importante do ponto de vista de, como eu costumo dizer, uma televisão pública vale pelo menos pelo facto de podermos discutir televisão. Se não houvesse televisão pública, provavelmente não discutiríamos televisão. E assim as pessoas acham que têm direito a... É minha, quer assim, quer assado, venha cá, porque é que faz isto, porque é que não faz aquilo outro. E isso é um ponto a favor do serviço público de televisão. Touradas, não queria fugir a isso, desculpe, já vou para além do tempo. A minha posição foi bastante discreta em relação a isto, por três razões. Primeiro, porque o produtor foi alvo, enfim, foi objeto de várias campanhas, pelo menos quatro, em que as pessoas pegavam, os telespectadores pegavam em um argumentário já feito, faziam a copy-paste e enviavam. Não é muito agradável receber uma série de mails que apenas repetem aquilo que outros já disseram e que me leva, portanto, a minimizar um pouco a importância do número, porque o número pode ser gerado, enfim, de diversas formas. As pessoas que me escrevem com a sua própria reflexão, desculpar-me-ão, mas naturalmente merecem mais consideração do que aquelas que me enviam um mail que eu já recebi 200 vezes. Portanto, eu respondi, perdoem-me a expressão, chapa 3 aos queixosos, aos que não queriam, chapa 3 aos que queriam, porque havia de um lado e do outro. Depois, um segundo ponto é este. Esta questão das touradas, quanto a mim, e foi a resposta final que eu acabei por dar só em outubro, no fim da temporada, eu creio que esta questão já passou por várias instâncias em que o não às touradas não teve acolhimento. Para vir o provedor, ou mesmo o diretor de informação, ou a administração da RTP, decidir sobre algo que já passou também lateralmente aqui por esta casa, passou pela entidade reguladora, passou pelo Ministério da Cultura, portanto, não creio que seja um terreno em que o provedor tenha que se substituir estes diversos órgãos, e eu dei a minha opinião, mas é uma cadeia a título pessoal, não fiz, enfim, fui depois confrontado pela administração, confrontado, quer dizer, conversei com isso, sobre isso, com diversos elementos, mas não creio que o provedor deva ser uma parte ativa neste processo. As pessoas que não querem ver touradas na televisão pública não acharam bem esta minha posição, as outras também não, mas isso é a vida do provedor. Vai ficar de mal, seguramente, com a maior parte dos telespectadores, porque não lhes dá razão, e fica de mal com os diretores e os responsáveis da RTP pelas críticas que lhes faz. É a vida. Finalmente, se me permite ir um bocadinho longe demais no meu tempo, queria só pontuar a questão da detenção que eu referi inicialmente. A RTP é, seguramente, a oferta televisiva mais diversa, em género, de longe. Contudo, isso cria alguma tensão na capacidade de agregar público. Ou seja, a arte de construir uma grelha é uma arte difícil, que se torna mais difícil quando, ao longo do dia, da tarde, da noite, se pretende conquistar público, mas oferecendo géneros e questões que tematicamente são diversas e encontrar públicos diferentes. E isso é uma arte muito difícil, que eu penso que neste momento as queixas dos espectadores mostram que talvez não esteja a ser bem gerida na RTP. É verdade que a ficção é uma novidade. É uma novidade, senhora deputada, que está melhor. Enfim, eu acho que hoje as séries são globalmente melhores, mas é uma aprendizagem que não é da televisão, é do audiovisual português. Portanto, não é uma escada a subir. É uma escada em que sobe, pois às vezes tropeça, pois sobe. Mas eu acho que se fica num patamar sempre que há produtoras que aprenderam mais que outras, há produtoras melhores. Portanto, é um caminho em que está muita gente envolvida, felizmente, que não tem, nem pode ter, nem vai ter a explosão que o sistema telenovela teve. De facto, esse foi noutro tempo, foi com outros meios, foi com outra dimensão. Pronto, e agora são meia dúzia de mundos que estão à procura de fazer boa ficção, quando aqui há 10 anos eram dezenas de mundos à procura. Mas eu acho que vai no bom caminho, e com isto perdi-me, porque eu não era isto que queria falar. Estava a falar da questão das grelhas. E termino. Para ser franco e rápido, eu diria que hoje tenho a sensação que a dificuldade de gerir de uma forma coerente, de uma forma sistemática, as grelhas da RTP1, da RTP2, da RTP3, nomeadamente, retiram 10 a 20% do potencial de audiência de cada um destes canais. Isto é, apesar de tudo, nós estamos num mundo linear, é para isso que se... Quer dizer, não estamos num mundo linear, mas estes canais são ainda os canais que oferecem uma oferta audiovisual que pertence ao mundo linear, e portanto aquilo que se põe antes, que se põe depois, onde é que se fazem os intervalos de publicidade, não é o caso da RTP2. Os públicos que se tenta agregar de um programa para o outro, etc., é, como eu digo, uma ciência muito difícil, sobre a qual não há escolas, e quem conhece vende os seus conhecimentos muito caro, mas de que eu sinto grande falta em vários canais de RTP. E essa falta não sou só eu que sinto, acho que às vezes, pelas mensagens que recebo, os próprios telespectadores não percebem porque é que se passou de um sítio para o outro, porque é que hoje não houve isto, porque é que amanhã não sei o quê. E, portanto, a capacidade de agregar que as grelhas deviam ter, não têm. Eu acho que não têm mesmo. Ou têm pouco. E, portanto, a televisão pública sofre com isso na sua relação com o público, e tem reflexos nas audiências. Quero-me desculpar.
Muito obrigada pelas respostas, pelos esclarecimentos. Entretanto, como chegou a senhora deputada Diana Ferreira, ela também gostaria, porque pelas razões que eu há pouco referi, não tem sido fácil acompanhar em todas as comissões. Portanto, 3 minutos, senhora deputada, peço-lhe poder de síntese.
Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o senhor Provedor do Telespectador. Eu não ouvi a intervenção inicial, ouvi esta intervenção final, mas já percebi que foram abordadas também um conjunto de questões que o Grupo Parlamentar do PCP também gostaria de colocar. No entanto, há matérias que nós gostaríamos de colocar nesta intervenção, também para alguma reflexão. Se calhar aproveitando até aquilo que foi o relatório e algumas observações do relatório que o senhor Provedor nos fez chegar. Naturalmente, começando por uma questão que tem a ver com os meios do próprio gabinete. que é também uma preocupação que importa ser salientada, tanto mais que o próprio provedor do ouvinte também colocou essa mesma preocupação, por isso há de ser uma preocupação comum aos dois gabinetes, o que reflete também uma realidade da própria RTP que nos deve merecer reflexão sobre as próprias condições da RTP e o financiamento da RTP para cumprir até, mais do que além do que está, mais do que os pressupostos do contrato de concessão de serviço público que existe, sobre o qual a posição do PCP é suavemente conhecida, mas também para cumprir efetivamente as obrigações de serviço público, considerando até o que existe neste momento na Constituição. E falo disto porque, por exemplo, o provedor do ouvinte assinalou no seu relatório uma questão relativamente à partilha de meios, designadamente de jornalistas, entre a RDP e a RTP, ou seja, a partilha de meios na transmissão da informação, e que isso muitas vezes causava até, além de dificuldades em fazer a cobertura da informação com o rigor necessário, também dificuldades da percepção da própria informação por parte dos ouvintes e dos telespectadores. E colocava-lhe esta questão também para perceber se é essa a sensibilidade que existe por parte do provedor de telespectadores, se esta partilha de meios até acaba por ser negativa também na produção da informação, e coloco isto por ser as questões da informação também uma das matérias muito abordadas por quem apresenta queixas, críticas e sugestões também, por quem faz chegar as suas opiniões ao provedor do telespectador. Colocando e aproveitando aqui também, não querendo ultrapassar os 3 minutos, a reflexão que foi colocada sobre a questão dos conteúdos, eu queria colocar em cima da mesa uma das reflexões do PCP sobre esta matéria, que tem a ver com a produção própria da RTP, e em que nós entendemos que a exiguidade de produção própria da RTP, além do próprio empobrecimento da RTP, porque a RTP com uma produção própria seria também ela uma entidade muito, muito mais rica, conduz depois a situações muitas vezes como as que nós assistimos recentemente com séries emitidas e com a situação dos próprios salários em atraso, que não sendo uma responsabilidade da RTP, porque quem tem o salário em atraso é a empresa que emprega aqueles atores, não deixa de haver também aqui a ligação à própria RTP. Além do que, a produção própria da RTP naturalmente poderia até fazer uma afirmação por parte da cultura portuguesa, fazer uma afirmação de um ponto de vista da própria educação e ter uma vertente também formativa, abordando aqui outras matérias, até da própria investigação, abordando também outras vertentes artísticas, num cumprimento de pluralidade e de diversidade que a RTP deve ter, e diversidade na cultura, diversidade também no desporto e diversidade já agora nas regiões do país que retrata, porque esta é também uma preocupação que temos, que tem a ver com a realidade que é retratada na RTP, não ser a realidade de uma grande parte do país, estar, não haver efetivamente o retrato de todo o país na RTP. E muito obrigada, obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Peço-lhe então agora que faça os comentários finais sobre a intervenção da Sra. Deputada.
Obrigado. Pois, Sra. Deputada, frequentemente eu tomo decisão de ouvir queixosos telespectadores, sermos mais rápidos em uma linguagem mais simples, andamos à procura de quem se queixa na área de Lisboa, porque é mais fácil, pelos poucos meios que tenho, do que ir ouvir. Portanto, o próprio programa também é suscetível de ser, enfim, de ser Lisboa-centrado, quando não devia ser, e de facto isso tem a ver com falta de meios. Eu não sou tão sensível assim à partilha de meios de informação, nem os telespectadores se queixam tanto disso, porque veem o que é final e não me parece que esteja muito em causa, não acompanho totalmente, enfim, no dia-a-dia não me surge com tanta evidência que a partilha de pessoas, meios entre rádio e televisão seja pernicioso para a televisão. Possivelmente é mais para a rádio, como, enfim, sabemos as razões que estão por trás disso. Produção própria. Grande tema. A RTP faz grande produção, faz muita produção no capítulo do entretenimento, dos programas diurnos, digamos, em português não fica, daytime, que não são, do meu ponto de vista, mas agora é do ponto de vista completamente pessoal, que não são, são seguramente formas de falar do país, porque são, aparece gente de todo o sítio, são seguramente elementos que reforçam a coesão e dão visibilidade a várias situações, que é geograficamente e culturalmente, etc., mas não são, não são televisão que fica para os nossos filhos, não é? Morre quando é emitido. Não acrescenta nada ao stock de... Bem, acrescentará qualquer coisa, mas muito pouco ao stock de imagem em português que a ficção, nomeadamente, e que os documentários podem garantir. A RTP faz hoje documentário na casa 3 por ano, encomenda tudo fora, tudo mais. Mas encomenda, portanto, a RTP tem, e os telespectadores reconhecem, com agrado, que alguma da ficção é sobre locais, acontecimentos, figuras da história de Portugal, e, portanto, isso é uma encomenda da RTP. O facto de ser feito por encomenda a produtoras privadas exteriores à RTP ou ser feito internamente à RTP, eu aí... Não sei se assim completamente, porque o resultado acho que tem sido positivo. Acho que a RTP tem como função, o Serviço Público de Televisão tem que ser uma alavanca para o audiovisual em Portugal e, portanto, de alguma forma, o que não pode é encomendar e depois deixar andar. Depois tem que encomendar, acompanhar, dizer que não gosta, mandar repetir, mandar refazer, até que fique certo. Mas acho que há aqui uma função de relação e de responsabilidade em fazer crescer o audiovisual em Portugal, que pertence ao Serviço Público de Televisão, em quase todos os países, e parece-me que a televisão pública em Portugal o desempenha relativamente bem. Eu posso abusar e regressar ao futebol e à violência? Talvez não.
Um bocadinho.
Um bocadinho só. Desculpe, mas aproveitando, acho que há pouco a minha resposta foi insuficiente às questões que levantaram, nomeadamente, o Sr. Deputado. Eu dediquei vários programas à questão do futebol. Não me preocupam tanto os programas sobre futebol na RTP, que eu acho que tem um tom razoável, digamos, apaixonado, como deve ser, mas razoável, em que não se analisam se foi penalti ou não foi penalti, discute-se, mas não se vai lá fazer o diagrama, essas coisas que fazem pular audiências. O que me preocupa, e sim, e tem sido mais objeto dos meus programas e vai voltar a ser brevemente, é a quantidade de informação sobre futebol. Não sei se os senhores deputados reparam, mas no Bom Dia Portugal, de manhã, às vezes, o arranque das notícias de meia e meia hora tem 6 minutos de notícias de futebol à cabeça. E isso é que eu acho que irrita todos os telespectadores, mais as telespectadoras do que os telespectadores, o que só dá nota da maior inteligência das telespectadoras, que não estão para apanhar 6 minutos de futebol, que é uma parte da nossa realidade, mas é uma parte pequenina. E, portanto, creio que mais do que os programas diretamente dedicados ao futebol, a informação da RTP estar capturada pelos assuntos do futebol, acho que é uma preocupação que vejo em muitas mensagens e que não há meio de se conseguir desengordar esta presença. E percebe-se porquê, se refletirem um pouco sobre a facilidade em fazer informação sobre um acontecimento de futebol, é facílimo, porque há sempre pessoas mais ou menos conhecidas, disponíveis para dizer enormidades que fazem com que outras tenham que responder, está montado o circo e, portanto, é o que é mais fácil é fazer notícias sobre futebol, porque há sempre quem esteja disponível para fazer declarações que inflamam tudo, mas o Serviço Público de Televisão tem que necessariamente que resistir a esta facilidade. E, portanto, eu suponho que a violência no futebol e de roda de futebol tem visto, é um facto público que não está em regressão. Eu acho que só me resta dar os parabéns à Assembleia por esse debate de roda pela organização desse debate de roda da questão da violência no futebol, que de facto, como as pessoas que observam com um bocadinho menos de paixão dizem, quanto mais violento é o clima, é porque mais coisas menos bonitas, para não dizer o mínimo, há para esconder, não é verdade? E portanto, eu creio que o que nós estamos a assistir é de facto uma nuvem em cima de coisas muito, muito... Enfim, o campeonato já foi suspenso na Grécia, não é? Não sei se aqui chegaremos a tanto, mas o que aí está não é nada simpático. Portanto, acho que a RTP tem, apesar de tudo, mantido um tom razoavelmente digno e, portanto, jornalístico, mas com esta pecha de... Pois, é muito fácil fazer 7 minutos sobre futebol ao arranque de um dia noticioso em que as outras questões são mais laboriosas, obrigam a investigação, não é tudo de pé de microfone, tem que se trabalhar, que é uma coisa que nem toda a gente gosta.
Muito obrigada, foi muito esclarecedor, muito claro nas suas respostas e nos seus comentários. Agradeço mais uma vez a sua presença e desejo-lhe as maiores felicidades para bom trabalho em prol de maior qualidade na televisão pública.
Muito obrigado.